Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Tá preparada?
Ai, não sei, fiquei nervosa.
Vamos lá, é assim mesmo, nervosa ou não, vamos nessa. Ai. Nascida e criada no Brasil, se mudou pra Nova York pra viver o seu sonho de ser uma grande estrela internacional. Ela é daquelas que quando entra num lugar, todos param pra admirar a sua beleza. E quando ela começa a cantar e dançar, aí, meu bem, ninguém segura, não tem pra ninguém. Ela dança e encanta nos palcos, na telinha, nos festivais internacionais. Ela começou cantando na igreja, a dançar com 6 anos e aos 9 anos de idade fez o seu primeiro musical. Antes de se mudar para Nova York, ela fez no Brasil o musical Hairspray com direção do Miguel Falabella e do Jeff Wylie. Em Nova York, ela fez o reality show Dançando na Broadway pelo canal Multishow, trabalhou com grandes nomes do showbiz e com o diretor Bobby Klein. É Bobby Klein que fala?
Bobby Klein.
Ela fez In the Heights e Evita. Uma artista completa com mais de 20 anos de carreira. Apesar de termos vários amigos em comum no Brasil, a gente veio se conhecer aqui em Nova York. Viramos amigos e partners de dança acrobática. Quer dizer, eu fico girando ela em cima da minha cabeça, entre as minhas pernas, entre... Enfim, é uma loucura o que a gente faz. Seu lema de vida é Work until you no longer have to introduce yourself. Mas se você não fala mandarim, isso quer dizer rale o seu rabo até você não mais precisar dizer quem você é. Vamos saber mais sobre a história desta mulher batalhadora que, sem medo de ser feliz, veio buscar o seu lugar ao sol nas bandas do Tio Sam. Com vocês, a minha querida e talentosa amiga, Alice Reis.
Mentira! Tá louca, né?
Meu amor!
Ai, que honra!
Ah, que honra minha!
Minha Nossa Senhora Aparecida!
Obrigado! Obrigado por você ter aceito o convite!
Obrigada por me convidar, Leonardo! É uma honra mesmo estar participando do podcast Que Te Move na Gringa! Coisa mais linda!
Coisa mais linda! Vem cá! Dançar e cantar sempre foi seu sonho?
Ai, gente, eu acho que sim. Da que eu me lembre, sempre foi. Desde pequenininha, na verdade, assim. Quando me perguntavam já o que, que eu queria ser pequena, eu falava margarina. E querendo dizer bailarina.
E eu pensei, a manteiga...
Então, falava margarina, porque eu queria dizer bailarina. Mamãe lembra disso até hoje, para todo mundo que ela conta a história. E aí eu tinha 6 anos de idade, essa história, minha mãe que me contou, na verdade, eu não lembro direito desse dia, mas eu tinha 6 anos, eu já fazia jazz, eu acho, e cantava na igreja. E aí eu estava assistindo Cats. Isso eu lembro, que eu estava assistindo Cats, deitada no chão da sala, e aí eu virei para minha mãe e eu falei, mãe... Eu preciso ir para Nova York. Aí ela virou para mim, ela, que isso, menina, você tá louca? Que Nova York? Por quê? E aí eu falei, porque eu quero ser aquela gata ali. E é só lá que eu vou poder ser. E era Vitória, gata branca de Cats. E aí minha mãe contou no jornal, quando o Multishow, quando eu tava no Broadway, eu estava aqui fazendo já o Dançando na Broadway e foram lá o jornal local do Guarujá, a Tribuna, foi lá entrevistar minha mãe e ela contou essa história. Então, desde os 6 anos de idade, eu quero ser a gata branca do Cats.
E aí, o que você fez para que isso pudesse acontecer?
Ai, menine, eu fiz tanta coisa. Então, eu comecei cantando na igreja, não para ser a gata do Cats, mas porque eu passei na frente da igreja e ouvi umas pessoas cantando. Não era, eu fui criada dentro do catolicismo, mas não, não era uma coisa muito louca dentro da minha casa. A base da nossa religião era o catolicismo, porque minha mãe, como eu hoje em dia, sempre foi muito aberta à busca dessa espiritualidade, dessa coisa. Então, a gente tinha como base o catolicismo, mas a minha mãe era professora de yoga, a minha mãe era zen, budista, às vezes ela era espírita, depende da fase da
Da
nossa vida.
lua, entendi.
Porque ela é aquariana. Então, era isso. E aí eu passei na frente da igreja, que não era um costume nosso ir para a igreja todo domingo, e eu ouvia as pessoas cantando, e era um ensaio do coral da igreja. E aí eu falei que eu queria ir lá. E eu acho que estava com a minha irmã e ela não quis ir. E aí eu voltei lá um dia sozinha, porque era perto da minha casa a igreja, eu morava tipo 2 quadras da igreja. E aí eu fui, passei na igreja e descobri que o ensaio era de sábado às 2 da tarde e que eu podia ir lá para fazer um teste com a Mildred, que era a regente do coral. Fui, fiz o teste, virei segunda voz, que eram as meninas eram separadas, e aí foi lá que eu comecei a entender o que era. E aí de lá eu já estava fazendo jazz, minha mãe tinha me botado no jazz quando eu era pequenininha também, com 6 anos eu já fazia. E continuei. Aí foi do jazz, fez balé, fez hip hop, fez sapateado depois. Continuou no canto com esse coral da igreja, eles tinham um grupo de teatro. E aí foi a primeira peça que eu fiz, que chamava O Menino e a Lua, que eu fiz o menino.
Que coisa!
É. E aí foi o primeiro musical no Procopio Ferreira do Guarujá, inclusive. Então, meu primeiro musical foi no Procópio, Teatro Procópio Ferreira, do Guarujá.
E aí, depois dali para chegar até a Tieta.
Eita, Nossa Senhora Aparecida. Dali a gente mudou para São Paulo. Com 13 anos eu parei, não quis mais fazer nada, fui jogar vôlei. E aí fiquei alguns anos sem cantar, sem dançar, sem nada. Aí a gente mudou para São Paulo, fiz arquitetura, entrei na arquitetura. Não queria mais ser atriz, não queria mais ser artista, mas aí não aguentei, né? Tava fazendo estágio já, tava no estágio, eu tava trabalhando secretária executiva, não sei, um dos meus trabalhos que eu era secretária executiva e tava fazendo estágio já quando eu tava na arquitetura no primeiro ano. E aí eu fui mandada embora. Você tá me ouvindo
Tô te
ainda?
ouvindo.
Ah, tá. Eu fui mandada embora porque eu dormia no trabalho, porque eu voltei a fazer teatro e eu ia dormir tarde. E aí, quando o meu chefe me mandou embora, ele falou: Alice, sabe por que que eu sei agora? Eu tenho certeza que eu preciso te mandar embora. E eu falei: Não, por quê? Ele: Porque eu nunca mandei alguém embora e essa pessoa sorriu para mim. Então.
E por que que você fez isso?
Porque eu não aguentava mais acordar de manhã, eu queria poder ficar até tarde ensaiando, eu queria poder ir nas coisas do teatro, eu queria ir nos encontros do grupo, eu queria fazer coisas e eu tinha que acordar às 6 horas da manhã e era muito difícil. Então, a hora que ele mandou embora, eu pensei: ai, graças a Deus, eu vou poder ficar hoje até mais tarde estudando aquele.
Mesmo que você não tivesse mais dinheiro.
Não, mas aí eu sempre me virei, a vida inteira, sempre trabalhei aqui e ali, então eu sabia que dinheiro para pagar as contas eu ia arrumar. E aí, não sabia como exatamente naquele momento, mas que eu ia arrumar, eu ia arrumar. Aí voltei isso com 18, 19, 19 anos. Voltei teatro, aí fui fazer televisão, fui estudar um pouco de televisão, que eu ainda não tinha essa técnica. Aí fui. E aí fiz alguns musicais da escola do Wolfe. Aí fiz Garota Glamour lá, aí fiz, foi quando eu conheci o Chico Abreu, a gente fez, não, a gente fez o que é o Cravo e a Rosa, que eu ajudei ele com a direção de corpo, que foi ali também que eu descobri essa coisa do mais de o corpo em cena, que eu fui brincar com isso, fui ajudar ele com coreografia e acabou virando direção corporal.
Uhum.
Aí, do Cravo e a Rosa, eu fiz O Poeta e as Andorinhas no Imprensa. Aí que eu fui fazer Tieta. Eu fiz o teste do Tieta, eu tava fazendo Poeta e as Andorinhas, acho.
Aí, do Tieta, você foi fazer...
Do Tieta, fiz... Foi do Tieta direto pro Hairspray. Na verdade, eu acho que Tieta veio antes do Poeta e as Andorinhas.
Tá.
A louca! Tieta, depois o Poeta, no Teatro Imprensa. Aí fiz o teste pro Hairspray. E aí foi o último musical no Brasil antes de vir pra cá.
Aí o que aconteceu que fez você sair do Brasil? Da onde veio essa ideia?
Olha, a ideia, a vontade já vem desde lá daquela historinha com Cats. Mas a coragem veio porque um dia a gente estava ensaiando. Olha que louco isso. Muito legal que eu tô lembrando. Não pensava nisso há algum tempo. o Jeff Whiting, que é... Jeff Whiting. O Jeff, que veio para o Brasil dirigir o Hairspray com o Miguel Falabella. Ele era do Hairspray Internacional, do Hairspray aqui, da montagem original da Broadway. E aí, quando a gente estava ensaiando lá no Brasil, um dia, num ensaio, ele chegou do nada e falou: "Ai, lá em Nova York, se você tivesse lá agora, você ia fazer lá, porque a gente está procurando essa dinamite que você ia ser perfeita." Menina!
Pra que ele falou isso?
Eu quase chorei. Eu falei, eu vou. Jeff, eu posso ir agora. Jeff, eu posso ir agora. Quando é, na verdade, que precisa? A gente vai estar podendo? Aí fiquei com isso. Aí eu falei, gente, se o Jeff me... Que se eu tivesse lá agora, eu ia fazer, eu vou fazer.
Uhum.
E aí, já durante Hairspray, eu ia conversando com os amigos que foram... Os amigos que, quando eu mudei para cá, já estavam aqui. A gente foi combinando a nossa vinda louca, largando tudo, e se jogar para Nova York.
Quer dizer, você foi arquitetando com seus amigos. Como é que isso ia acontecer?
A gente foi meio que mancomunando, é assim que fala.
É.
E aí, o Danilo, que vinha antes...
Danilo
Barbieri, amor da minha vida, meu primeiro roommate aqui... Não, mentira. O Gabriel Malo... Eu, Gabriel Malo e Danilo Barbieri fazíamos Hairspray. E aí a gente veio com essa ideia. Será? Porque o Danilo já tinha vindo. Ele já tinha ficado aqui em Nova York um tempo. Ele contando pra gente como que ele fazia as aulas e não sei o quê. E a ideia de vir pra cá. E eu louca com a vontade de vir pra cá. E a gente ia falando disso... Tudo que meio que um sonho, mas querendo muito. A gente queria muito, mas a gente não tinha certeza se ia dar ou não, porque é artista no Brasil, tem que vir para cá, e o dinheiro, e como que vai, e os documentos. É tudo muito complicado e muito, muito vago antes de você vir, né? Então, a vontade existia, o medo também. Então, a gente tinha que juntar coragem, e se juntando, a gente acha que... construiu essa coragem um pouco mais, sabe? De ter o apoio do amigo falando que ia também.
Uhum.
Então veio... Aí Galgani já estava aqui também. Felipe Galgani já está... Não, Felipe veio quando a gente estava fazendo Hairspray. Ou no finzinho.
Então ele já estava.
Quando eu vim, ele já estava. Isso. Antes de eu vir para cá um pouco, ainda chamava ele no rádio, porque era Nextel. Chamava Felipe para saber como ele estava, como que era, para... Porque eu estava montando, juntando todas as minhas coisas e aplicando para o meu visto de estudante, porque eu já fiz o visto antes de vir para cá. Eu vim para cá direto para fazer esse curso na STEPS, que era um curso de dança intensivo, Max, Plaft, Compact Plus, tcha-tcha-tcha, que eu fiquei 2 anos e meio fazendo, que eram 12 aulas de dança por semana. Mas eu fiz tudo esse trâmite antes de vir, então eu apliquei para o visto lá no Brasil, para vir fazer. E aí Danilo veio, depois Gabriel veio. Então, quando eu cheguei, já tinha o Galgani, o Felipe Galgani, o Danilo Barbieri e o Gabriel Malo aqui. Meio que eu já tinha amigos para eu não me sentir tão louca, desamparada. E foi, eu fui morar com o Gabriel, e aí depois morei com o Danilo. E foi, não morei com o Felipe, não, mas era sempre esse grupo de amigos, os brasileiros, desbravando, Tanto que Gabriel e Danilo fizeram Dançando na Broadway também.
Uhum.
E que mais? Aí mas, cheguei em Nova York.
Tá, mas aí eu sei que tem uma história de você vir pra cá, mas você tinha um namorado lá.
Ai, menino.
Como é que é essa
história? Eu tinha o Shrek. O Shrek, vulgo Márcio. Ele. Conheci o Márcio 3 meses antes de mudar pra Nova York. Então, assim, já estava com passagem, na passagem, acho que já estava, o curso já estava tudo programado para eu vir para Nova York. Apareceu esse moço lindo de morrer no último trabalho que eu tinha pego, o último trabalho consideravelmente grande, que foi o Salão do Automóvel. Porque a gente ficou ensaiando 1 mês para poder fazer, e aí conheci ele lá, ele era o Camaro Man. O sucesso do nosso stand. E eu era, acho que, Vectra. E tinha um outro carro também, que era um lançamento, e eu dançava um hip hop no carro. E aí a gente ficou amigo primeiro. E aí, de repente, um dia essa amizade rolou um momento. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tô indo embora. A gente vai se comer aqui um pouco, maravilha. E é isso. E vamos ser felizes. E ele, quando que você fala isso para um boy, o boy não vai achar o máximo, né? E só que aí, nesse momento, vamos se comer aqui um pouco, o boy apaixonou a louca, né, gente? Você...
Ele vai ouvir isso.
Ele vai. A gente se apaixonou. E aí eu falei para ele que eu ia voltar depois de 7 meses. E os dois sabiam que eu estava mentindo. Eu não queria estar, não estava mentindo, tipo, ó, vou aqui mentir pro boy. Não, eu queria de algum jeito, sei lá, me virar. Ou eu voltava, ou ele vinha, não sei. Mas quando eu falei 7 meses, lá no fundo ele também sabia que eu não ia voltar.
Uhum.
Aí depois de 6 meses eu fui visitar. Depois de mais 3 meses eu fui de novo. Então a gente ficou. E aí ele começou a fazer uma novela. E aí começou a ficar muito difícil essa história para mim de relacionamento à distância. Não dava mais. É muito sofrido. Nossa, como é sofrido, né? Quem já teve isso sabe como é difícil. A gente sofre, a gente não sabe o que fazer. Eu detestava Skype, porque eu ficava com mais saudade. Mas foi assim, foi indo por 1 ano. Ah, e aí, depois de 1 ano, eu virei, eu falei pra ele numa ligação, eu falei, olha, não tá dando mais, não, pelo amor de Deus, você vai, come alguém aí, eu vou comer alguém aqui, e vai ter que ser isso, porque tá doendo muito. E aí ele, pelo amor de Deus, não é isso, ele sempre foi muito mais sensato que eu.
Ah, não, brinca, não, brinca.
Aleca, Aleca, você tinha que falar, imagina, vocês dois são super sensatos.
Super, super sensatos.
Aleca. E aí, no dia seguinte, acho disso, ele me ligou ou me mandou a foto da passagem que ele tinha comprado pra vir pra cá.
No?
É.
Demonstração de amor.
Ah, esse boy, gente, esse boy é um babado.
E aí, vocês estão casados desde então?
A gente tá grudado, sem soltar, há 10 anos. Há 9 anos, vai fazer 10 daqui 3 meses.
Que delícia.
E... Que loucura!
Que loucura. Vem cá, Alicia. O que, que aconteceu quando você chegou em Nova York?
Quando eu cheguei, pisei, a primeira vez estava nevando e a neve estava tão alta que passava o carro, assim, do lado do carro. E eu nunca tinha visto neve, tá? Eu não tinha tido essa experiência. E aí eu vim com um casaquinho vagabundo, achando que estava arrasando, né? Cheguei, minha bunda congelou. E sabe quando dorme a banda? Uma banda dormiu e ela não acordava mais. E aí eu falei, eu chamei minha mãe no rádio, eu falei, mãe, a minha bunda dormiu e não está acordando. E a minha mãe falou, volta! Aí eu falei, imagina, vou voltar. Pode dormir, querida. Ela, quando ela quiser acordar, ela acorda, mas voltar eu não vou. Esse foi o primeiro contato em Nova York. E aí Danilo foi me levar Não, o Gabriel me levou na Times Square, Danilo me levou na Macy's, que é uma loja de departamento sensacional. O Gabriel me levou na Times Square de olho fechado, me fez fechar o olho para sair do metrô. E só me fez abrir o olho no meio da Times Square, na escadaria vermelha, no meio dos cartazes, no meio de tudo.
Nossa, tipo cena de filme.
Cena de filme, gente. Chorei, passei mal, tive taquicardia.
Aquele draminha que a gente gosta, né?
Ai, a gente adora!
Mas, e tinha sido a sua primeira vez em Nova York?
Primeira vez fora de Brasil, querida. Eu saí do Brasil para morar em Nova York.
E a língua ali, você já falou, você já chegou nos blá, 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 ou levou um tempo para você aprender os blá, 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 blá?
Olha, isso é um outro bafo muito bom, gente. Pera, tem muitos bafos. Eu dava aula de inglês já no Brasil, num truque louco, né? Porque eu aprendi a falar inglês assistindo Friends.
Essa é a história mais louca que eu já ouvi.
Mas eu não sou a única, tá? Eu conheci outras pessoas que também se identificam e passaram pela mesma experiência de ficar desesperadamente viciados no programa. E eu assistia tanto que um dia pensei, gente, eu já decorei esse show. Aí eu fui entendendo que não só tinha decorado, como tinha aprendido a falar inglês.
Não, eu não duvido, eu acho incrível. Mas é que eu tenho dificuldade.
É muito louca.
É maravilhoso. E tem gente que tem essa facilidade mesmo de aprender aqui. Eu tenho dificuldade, eu levo tempo. Mas vendo você aprendendo inglês através de uma série de TV é impressionante.
Eu tenho facilidade com línguas. Mas com Friends foi porque eu era muito louca pelo programa. Eu assistia todos os dias, todas as reprises. Eu estava em casa, eu estava assistindo Friends. Estava passando, eu estava assistindo. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei, mãe, fala inglês. Minha mãe, ai, que saca essa menina louca de novo. Tinha 13. Eu acho que tinha 13. Aí ela vai, como é que você sabe se você fala inglês? Eu, mãe, olha aqui, vou virar e vou te falar tudo que eles estão falando na televisão. Falei. Aí ela falou, você já assistiu? Aí eu falei, muda-te. Minha mãe era maravilhosa, minha mãe. Eu falei, muda de canal, coloca outra coisa. Ela colocou no outro canal. E eu comecei, Ravs, Ravs, falando tudo que estavam falando. Minha mãe ficou enlouquecida, me levou para mostrar para as pessoas. Ela me levava nas pessoas para me mostrar. E aí, daí eu fui, eu tava na terceira, no sétimo, na sétima série. E eu tinha saído do Guarujá para morar em São Paulo. E a escola tinha inglês e no Guarujá, o inglês era na escola que eu estudava estadual, o inglês, imagina. A professora quase colocava a resposta na lousa para não precisar. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu tava levando, tipo, zeros homéricos em inglês. Aí eu tive uma professora particular que... Foi uma única aula que eu tive com ela. Ela falou, você entende tudo que eu tô falando, mas a sua escrita é ruim. Então, você precisa aprender. Aí, eu comecei a ler para poder escrever. Porque como eu aprendi falando, eu não sabia escrever realmente. Não sabia nada. Aí, depois que eu comecei a ler, eu comecei a entender um pouco mais. E aí, eu comecei a ensinar as pessoas a conversação em inglês. Então, eu já falava inglês quando eu vim para cá. Mas, quando cheguei em Nova York, o que você menos vê em Nova York é nova-iorquino, né? O que mais tem em Nova York é gente do mundo inteiro. Nova York é a cidade do mundo. Então, o que mais tem, consequentemente, são sotaques diferentes.
Uhum.
E eu não entendia uma caralha de nada.
Porque eles não falavam inglês do Friends.
Eles não falavam inglês lindo, maravilhoso, da Rachel, da Mônica. Eles falavam com sotaques, e sotaques misturados, e uma coisa louca. Então, eu fui pedir uma comida o primeiro dia. Eu não entendi nada que o indiano falava comigo. E eu entrei em pânico, eu pensei, gente, eu não falo inglês. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí fui numa deli, e era, acho que, um latino, e o sotaque latino não tinha... Eu não sei o sotaque latino. E aí demorou um tempinho para eu acostumar com sotaques. Então, eu já falava inglês quando eu conversava com um americano sem sotaque forte, de boa. Mas no começo, os sotaques, a mistura de sotaques em Nova York foi muito difícil para mim.
Não, e só para quem está ouvindo a gente, a Alice, ela passa, as pessoas ficam impressionadas com a falta de sotaque do inglês dela. Então, ela recebe muitos elogios quando as pessoas perguntam, de onde você é? Aí ela fala, brasileira. Nossa, você não tem sotaque, não é isso, Alice?
Eles falam, mas eu não acredito, a louca. É, não, mas aí quando eu fico bêbada, eu misturo, aí tem sotaques diversos. Mas realmente, o sotaque não, o meu sotaque não é o sotaque brasileiro, porque eu aprendi ouvindo, então eu copiei o som. E também, eu acho que por ser cantor, o cantor copia um pouco mais. Eu não sei também, eu sempre achei isso, que eu tinha facilidade com língua pelo fato de cantar, porque eu copiava a música das línguas.
Uhum.
Mas eu acho que isso é uma coisa muito minha e não do cantor. Eu, Alice, cantora, usei sempre o fato de ser cantora para isso, para copiar o som que as pessoas estavam fazendo.
Muito bem. E entrando agora nessa questão da artista Alice nos Estados Unidos, você vê uma vantagem em ser artista brasileira em Nova York?
Não. Alô? Ah, é muito legal, principalmente quando a gente acha alguém da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade, se você pensar bem, os artistas brasileiros, quando a gente se encontra, é muito legal, a gente ajuda um ao outro, a gente tenta o máximo que pode, isso é coisa brasileira, né? Mas ser artista de fora, acho que em qualquer lugar, né? Existe sempre muito essa coisa que eu detesto falar de panela, porque eu acredito que a gente pode entrar em qualquer panela, mas que elas existem, a louca. E aí, até você entrar é mais difícil de todos os meios, sabe? E quando você é estrangeiro, eu acho que é um pouquinho mais difícil ainda. Mas não é impossível.
Mas você também não acha que existe a vantagem de você ter uma experiência, você ter uma vivência que eles não têm e que você apresenta isso como o seu super trunfo, aquilo?
Ai, meu amor, o ziringuindum, essa coisa é lógico, é a favor, para mim como artista, sim, tenho isso ao meu favor, de ter a vivência de ser de um outro lugar e ter outra cultura e ter referência para outras coisas, sim, tem, mas alguma coisa que facilite, não. Sabe? Será que eu estou muito confusa? Possível.
Não, é porque eu entendi que você estava tentando encontrar a facilidade, mas não era bem
A
essa.
pergunta não foi essa.
Não, era assim, qual a vantagem de você ter os dons que você tem aqui?
Ah, sim, tem várias vantagens. Desculpa, não tinha entendido a pergunta.
Desculpa, eu acho que eu não soube perguntar, na verdade.
Ai, não, sou eu que estou nervosa. Tem muitas coisas em meu favor pelo fato de ser brasileira, sim. Imagina, eu adoro poder introduzir um pouquinho da nossa cultura em cada coisa que a gente faz aqui. E para eles também, quando eu estou em algum trabalho e eu consigo trazer o tempero brasileiro, alô, eles também ficam, porque o tempero brasileiro é sensacional. Gente, vamos lá. Mas saber dosar isso também é muito importante para também não ficar, não parecer que eu não posso ser neutra, sabe? Então, saber dosar o tempero eu acho que é importante, mas que o tempero existe e que a gente brinca bastante com esse tempero, meu amor. A gente brinca.
E eles amam, né, a
Eles
música
amam.
brasileira.
Eles amam a música, eles amam a cultura brasileira. Para eles eles acham que eles conhecem muito, mas aí quando eles vão conhecendo um pouco mais, eles ficam enlouquecidos e é muito legal ver isso, sabe? Porque o pouquinho que eles conhecem de bossa nova, quando eles veem um pouco mais, ai meu Deus, é muito bonito, é muito como é rico, né? Porque para quem conhece só um pouco de bossa nova, quando vê um pouco mais, como fica louco de ver o quão é rica essa cultura nossa musical e quantas coisas que dá para você tirar e misturar com os outros, sabe? A mistura da cultura brasileira com as outras culturas, quando bate, fica bonito demais.
Que delícia.
Que
E
delicinha.
depois que você se mudou para cá, quais foram, para onde mais você foi?
Para onde mais viajar?
Viajar, é.
Bom, eu trabalho com um festival de música eletrônica que viaja o mundo inteiro. Então, Eu fui para vários lugares, tipo, eu fui para o Japão, eu fui para a China, eu fui para Singapura, isso falando bastante Ásia, fui para o México, fui para onde mais, gente? Ah, eu fui na China, fui para Hong Kong, Beijing, Xangai, fui para Singapura, fui para não fui para Dubai porque aconteceu a quarentena.
A pandemia no dia que ela estava indo para o aeroporto.
Ai, Senhor Jesus, a caminho de Dubai. Não, olha, vamos cancelar, viu? Porque não teve um caso de corona no hotel.
Ai,
Ai.
cancelaram. E você acha que esse tipo de oportunidade você só teve porque você mora aqui, ou você acha que morando no Brasil você também teria o mesmo tipo de oportunidade?
Olha, eu acho que depois, como eu nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha essa coisa, né? Ai, vou ali para Buenos Aires, que nem eu tinha amigas que iam. Ai, vou para Bariloche esquiar esse ano. Não tinha. Então eu não tinha essa coisa. Ai, vou ali ou vou viajar. Mas aí depois que vem, depois que vim, depois que saio, é a história do descabaçar, não é mesmo? Ai, eu estou tão desbocada nesse. Dá para editar? A louca.
Não, vamos assim mesmo. O povo gosta de um palavrão.
Ai, então a
Povo,
nossa vai ser um
eles
sucesso.
gostam de uma baixaria.
Ai, e aí? Então, depois que descabaçou, meu amor, ninguém me segura mais. Eu fui, eu vou, e tem vários lugares que eu quero ir ainda. E o Márcio, e a gente tem essa coisa de querer conhecer mais lugares, porque ele também nunca tinha viajado assim, fora do país, até vir para cá. Então a gente está agora desbravando o mundo e descobrindo que esse é um dos nossos hobbies, sabe? Um dos favoritos é ir para lugar diferente, é conhecer culturas diferentes, é sentir cheiros diferentes, é terra diferente, energia da terra. Agora também estou muito essa coisa na Naíra que eu tô, né? E de sentir energia de lugares diferentes. Eu quero muito ver a aurora boreal. Então eu quero mais e mais viajar. Então não sei se eu tivesse no Brasil, eu estaria viajando tanto, mas eu acho que depois da primeira, mesmo se eu tivesse morando lá ainda, eu ia querer continuar.
Entendi.
Respondi a pergunta ou não?
Respondeu, respondeste.
Confusa, ela é
Não.
confusa.
Tudo bem. Vem cá, eu sei que você tem outros talentos, como você ama moda, você sabe mexer com
Ai.
cabelo, com maquiagem. Esse tipo de. Esses talentos extras que você tem te ajudam?
Muito. Assim, eu maquiagem e cabelo, eu fui aprender por causa do teatro. Então eu aprendi porque às vezes eu tava no meio da peça e minha peruca começava a cair, e eu queria poder rapidamente dar um e arrumar, entendeu? Então eu fui aprendendo. Também sempre gostei e também porque já como fala, estilizava, já fazia meu cabelo de várias formas diferentes desde pequena, porque eu tinha o cabelo enrolado, queria alisar. Aí eu ia alisar o cabelo. Aí eu aprendi a alisar o meu cabelo, porque eu achava que se eu alisasse eu mesma, eu ia alisar com um pouquinho mais de carinho, não ia me machucar, e ia alisar melhor, porque era o meu cabelo, então queria alisar. Então fui desde de novinha já gostando de mexer com o cabelo por causa do meu, e aí no teatro aprendi a fazer porque eu queria arrumar minha peruca. Então, e maquiagem é a mesma coisa, não queria estar toda cagada no segundo ato, aí ela foi lá e o quê? Fez um workshop de maquiagem no palco. Ela é travesti, gente, ela não tem, ela precisa saber maquiar, ela precisa poder arrumar um picumã. Aí fui aprendendo, mas fazendo, tipo, fiz um workshop de maquiagem, fiz um pra ator e fiz um workshop de cabelo. Que não chamava nem workshop esse cursinho que eu fiz, porque eu queria aprender a mexer com peruca. E aí tinha amigos maravilhosos, visagistas, pá, já pegava os truques. E aí fui juntando. Quando eu cheguei em Nova York, a gente precisa trabalhar, né, amigo? A gente tem que pagar. A gente tem que pagar aluguel, a gente quer em dólar. A gente tem que pagar a escola, porque era o visto. A gente tem que comer, tudo em dólar. E aí o dinheirinho que a gente juntou lá no Brasil, cara, depois de 2 meses que você tá aqui, ele virou poeira. Então, tudo que a gente pode fazer é uma loucura pensar assim, mas é isso. É, a gente vai fazer uma faxina, a gente vai. Eu fiz catering, eu fiz. Como que fala catering em português?
É garçom de festa.
Fui garçom de festa, carregando bandeja com 8 pratos, depois de fazer 4, 5 aulas de dança, o que o corpo já estava destruído. Carregava bandeja e ainda tinha que acordar cedo para ir fazer uma aula de balé, porque eu tinha que fazer 12 aulas de dança por semana. Então, você vai fazendo o que você pode quando você vai para um lugar. Quando, principalmente a gente, quando a gente já é. Muitas pessoas, quando eu vim embora, elas falavam para mim que você é louca. Você tá aqui, você já tá fazendo um musical atrás do outro, as pessoas já sabem quem você é, que você vai para um lugar que ninguém te conhece, para quê? Aí a resposta é um conjunto de coisas que na verdade não explica porque a gente vem porque a gente quer vir e a gente quer fazer em outro lugar e tem uma coceirinha lá no fundo da alma que enquanto a gente não vai coçar, a gente não vai ficar feliz. E aí veio e largou tudo lá. E quando chega aqui e ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, a sua técnica não é nada, porque as crianças aqui batiam 7 piruetas quando eu cheguei, a minha dupla estava cagada, sabe? Então eu fazia aula com crianças que me davam baile, porque elas já fazem desde que nasceu, saiu da barriga sapateando essa desgraçada.
Não
E
fala essa palavra,
ai,
Alícia.
desfavorecida de graça.
Desprovida de graça.
Era, mas na época eu falava, eu não falo mais, é verdade. Gente, não falo mais. Essa pessoa desprovida de graça saiu do útero já fazendo aula. E a cultura de musical no Brasil veio chegar há pouco tempo. Quando a gente fez Hairspray, os grandes musicais não era tanto como está agora. E as aulas de musical também não era tão. Tão fácil, de fácil acesso como hoje em dia é. E os profissionais também que estudaram para poder dar essas. Hoje em dia, acho que é mais. Não vou dizer que é mais fácil, porque não é fácil de jeito nenhum. Hoje em dia é de mais fácil acesso à educação para isso, para esse mundo louco que a gente quer seguir. Então, quando eu cheguei aqui, eu fazia 12 aulas de dança por semana. Além de estar trabalhando que nem louca, e tinha que fazer aula de canto também, e tinha que estudar atuação em inglês, então era uma loucura, e tinha que trabalhar. Então a gente fazia o que dava. Então eu fui fazer cabelo, e aí fui fazer maquiagem quando dava, consegui um emprego que, graças a Deus, era ligado com artes, mas também não podia trabalhar no começo, então a gente fazia o que podia para poder comer e pagar as contas. Então, o pouquinho que vinha desses outros talentos, dos meus outros lados, era o que eu podia fazer para poder estar aqui, né? E a gente fazia. E a gente faz ainda às vezes. Agora, com essa pandemia, o que que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir novos talentos, porque a Broadway só volta no ano que vem. Então, você imagina que loucura.
Que loucura, não só a Broadway, como todo o
É,
sistema.
não, eu estou usando a Broadway como o grande exemplo. Se a Broadway só volta no ano que vem, você imagina todo o resto.
Exatamente. Meu amor, o que que você diria para aquela pessoinha que sonha, como você um dia sonhou, em vir morar em Nova York? Que conselho você daria?
Tem vários conselhos muito legais e vários conselhos que podem assustar as pessoas. Então a gente tem que equilibrá-los. O primeiro conselho é busque saber realmente o que você quer fazer antes de você se jogar, para você não vir a Deus dará, sabe? Venha, vá atrás, faça, sim, se jogue, mas tenha um, como chama?
Um
Um
plano?
colchão. É, tem um plano e esse plano seria o seu colchonete se você cair, entende? Porque é difícil, não é fácil. Por mais que você ache que você saiba como é ou já tenha viajado, quando você muda para um outro país para tentar uma vida nova ou seguir uma carreira, você precisa ter um plano muito bem traçado. Para se esse plano der errado, você ter também um outro plano. E tenha calma, cartas na manga, eu acho que é muito importante. Além de tentar já aprender a língua antes de se jogar, porque é muito importante. O máximo que você puder também. Não quero dizer que você precisa dar aula de inglês antes de você vir para cá. Não. Mas fale inglês um pouquinho. Vá fazer um curso de inglês antes para você não chegar. E além de todas as dificuldades que você for passar, ainda ter a língua. Que a língua realmente é uma barreira que é... Se você já ultrapassa essa barreira, já é... Vale muito. Vale mil vezes. Vale demais. O esforço... Vale mil vezes o esforço de aprender antes de vir para cá. Então... Ter um plano traçado é muito importante. Ter, se você puder, fazer contatos com pessoas que já estejam no lugar. Isso é muito importante também, para você não se sentir sozinho. Ficar sozinho aqui no começo era muito difícil. Então, a gente virou meio que família mesmo. Porque ficar longe da família é muito difícil para muitas pessoas. Tem gente que não tem muito esse apego, mas... Para a maioria das pessoas que eu conheço, é muito importante você conhecer alguém aonde você vai quando você vai sozinho, assim. Que mais? E é coragem, né? Acho, tem que ter muita força de vontade e coragem, porque fácil não vai ser. Tomara que seja. Te desejo toda a sorte desse mundo para que seja fácil para você. Mas... 99,9% das histórias que eu conheço foi muito difícil, mas vale a pena.
É difícil, mas não ao ponto que você não consiga sair vivo dessa, né?
Exatamente, vale muito a pena, gente. É difícil? Sim, muito. Vale a pena? Muito, muito, muito.
Você acha que você é uma pessoa diferente da que chegou aqui?
Completamente. A essência é a mesma, porque eu acho que a essência a gente não muda, mas a consciência é outra. Eu evoluí muito, graças a Deus, entre trancos e barrancos e aprendizados mil dessa vivência toda, dessa dificuldade toda e dessa busca toda, dessa sede de conhecer outras coisas. Eu acabei virando uma pessoa que eu tô gostando, mas é muito diferente de quem me conheceu lá. Então, tipo, quem não me vê ou quem não tem muito contato desde quando eu mudei, hoje em dia me vê e fala: meu Deus, Alice, quem é essa? Quem tá no aparelho? Porque mudei muito. Mas eu estou gostando muito e quero mudar mais, e quero mudar mais e mais e mais. Estou gostando.
Sua linda, eu também amo do jeito que você é. Você é uma mãezona pra gente, você sabe, né? Você cuida da gente, você pergunta se a gente tá bem, você dá presente, pra onde você vai, você traz lembrancinhas. A gente passa as festas juntos, tem sempre um presentinho, tem sempre
um
negócio.
É família.
Super mãezona de todos.
E ao mesmo tempo, a irmã mais nova.
E olá, sempre, sempre. Eu tava aqui fazendo os cálculos, porque você começou com 9 anos, tem 20 anos de carreira. Você tá com mais ou menos uns 31, eu diria.
29, a gente. Pra sempre 29. Tem aquela loja que chama Forever 21,
isso,
que é pra sempre 21. Eu adotei pra mim como minha idade, Forever 29. Então, pra sempre 29. Porque o que é a idade, não é mesmo?
A idade é só um número no papel. O que importa é a cabeça.
É um número de experiências. Tem muitas.
Obrigado, meu amor.
Acabou?
Acabou.
Ah, não.
Você quer mais?
Quero, vamos estender. Esse vai ser uma versão, uma nova versão do podcast.
Extend.
Na gringa.
A gente faz um episódio 2.
Faz.
Sua quero, linda.
Quero um ciclo. Obrigada, meu amor. Que honra, que delícia, que gostosinho. Ai, que delicinha você, Leonardo.
E você que ouviu esse podcast, o Que Te Move na Gringa, com Alice Reis, gostou do nosso papo? Vai lá no Instagram, no @leoabel ou no @podcast deixa lá o seu comentário, se você tiver alguma pergunta, quiser falar comigo ou com a Alice. A Alice também tá lá, né, Alice?
Arroba alice.reis com Y. Não xinga, tá, gente? Alô? Vem com carinho.
Vem com amor. Amor pra dar,
muito
que a gente tem amor pra dar.
Vocês.
Vai lá, deixa o seu, a sua pergunta, sua dúvida, a gente pode ajudar vocês.
Trocar figurinha.
Trocar figurinha. Ajuda a gente a divulgar esse podcast. Manda pra, se você conhece alguém que queira viajar pra Nova York e tal e coisa, manda o podcast. Vamos embora. Vamos fazer isso andar. Afinal de contas, a pergunta que não quer calar: o que te move? Um beijo, meu amor.
Beijo, meu amor. Te amo muito.
Te amo. Tchau.
Meu chão, tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.